Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Você tá preparado, né?
Preparadíssimo.
Tá com o seu Skittles aí, o copinho d'água.
Tô com o meu copinho d'água, parei de comer, porque senão vai fazer muito barulho.
Simbora! Ele é carioca de São João do Meriti, formado em pedagogia. Ele foi preparador vocal do grupo de teatro Nós do Morro. Nós nos conhecemos na 7ª temporada do programa de televisão Ídolos. No mesmo ano, ele foi escolhido pela criadora e diretora do musical da Broadway, O Rei Leão, a americana Julie Taymor, para dar vida ao personagem Simba, e foi considerado por ela o melhor intérprete dessa personagem de todas as produções. Quer dizer, né, meu amor? Condições! Ele ganhou por esse papel o prêmio Bibi Ferreira por melhor ator revelação e o troféu Raça Negra no mesmo ano. Depois disso, fez o musical Mudança de Hábito e Cinderela o Musical, onde representou dois personagens, o Lord Pinkerton e o Príncipe Topher, ele se tornou o primeiro ator negro a representar esses personagens entre todas as montagens do musical ao redor do mundo. Em 2016, ele foi recebido pelos jornais de Madrid com a seguinte manchete. Presta atenção no meu espanhol, que é maravilhoso. El actor que llegou de las favelas brasileñas para poner su corazón en El Rey León. E é isso que o meu convidado tem feito desde então. Com vocês, o nosso queridíssimo Simba de Madrid, Thiago Barbosa!
Aleluia! Aleluia!
Te conseguimos!
Meu Deus, que coisa boa.
Você viu quanta coisa você fez, menine?
Garoto, não, sabe o que é mais incrível? É que de verdade, eu não tinha lembrado que a gente se conhece já vai fazer tanto tempo. Desde a época do Ídolos, menino, que coisa, não?
Caraca, que ano foi aquilo, Ti?
2012?
2012, faz uns 8 anos já, então.
Que legal!
Você lembra dessa experiência? O que você tirou daquela experiência?
Garotinho! Cara, então, foi uma experiência bacana. Eu acho que tudo isso foi muito, muito, muito válido. Eu precisava me jogar nesse meio. Eu precisava que as pessoas me conhecessem. Eu não fui com nenhuma expectativa de ganhar nenhum programa de todo o meu coração. Eu tava com a expectativa de me fazer visto, né? De ser visto. E de chamar a atenção do meu pai. Eu queria reconquistar uma amizade de um pai. Reconquistar um carinho, reconquistar um amor. Meu pai nunca tinha me visto cantar. Eu queria muito que o mundo me visse cantar, que o Brasil ouvisse a minha voz. Eu precisava me ouvir e me ver pela televisão e dizer assim, cara, sim, você pode fazer isso. Então, foi uma experiência maravilhosa. Ali conheci gente incrível, pessoas que estavam ali, que até hoje eu tenho contato, sigo tendo contato. Então, foi bem legal, foi legal.
Que legal. E funcionou, então, para o seu objetivo, deu certo.
Então, para o meu objetivo, que as pessoas conhecessem a minha voz, foi muito legal. E eu tinha um professor de palco também maravilhoso, que falava comigo. Era um lourinho, gente fina pra caramba, me dava altos toques.
Já ouvi falar, Já ouvi falar,
mano. Gente, babadeiro.
É, mas não era coisa boa que eu ouvi dizer dele, não, viu? Só vou explicando para as pessoas. A gente está tendo Thiago em Madrid, eu em Nova York. Não sei o que está acontecendo. A internet está dando um banho na gente. Mas a gente está dando um jeito aqui. Essa entrevista vai rolar. Não aconteça o que acontecer. Ti, vamos seguir. Como é que...
Seguimos.
Depois do... como é que foi o seu encontro com a Julie Taymor?
Rapaz, então, a princípio eu não sabia nem quem ela era. Eu tentei, quando o John e a equipe criativa falou durante o período das audições, já na penúltima audição, que a Julie estaria aí no Brasil, que estaria no Brasil para poder conferir, escolher quem seria o Cindy Anala, eu não sabia quem ela era e eu não queria procurar, pesquisar quem ela era, porque eu me conheço, eu sei que eu fico muito tímido. E eu não queria que nada atrapalhasse aquele momento e esse processo que estava sendo um processo tão difícil, né, do espetáculo, esse pré, né, essas audições. Então, no nosso primeiro encontro, quando ela me chamou, e eu na época não falava inglês, só entendi ela falando, Simba, 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 vem aqui, me dê um abraço. E depois começamos a conversar rápido. A produção precisava ali no espaço 10x21 me baixar e para um outro lugar, para uma outra salinha, uma antessalinha embaixo onde que acontece das audições, porque precisava seguir as audições, estava todo mundo chorando na minha audição. E depois eu voltei, aí ela falou assim, olha, chega amanhã mais cedo, quero te ver, vamos conversar. E nesse outro dia que a gente bateu um papo, a gente jogou capoeira junto, ela falou um pouco sobre a vida dela, perguntou muita coisa ao meu respeito. Foi muito legal, foi bem bacana, foi muito bacana.
Uau, isso demonstra todo o porquê que ela é uma diretora tão especial, né? Porque ela procurou saber realmente quem era a pessoa, Thiago Barbosa, né, que iria representar a personagem que é tão emblemático, Simba. E aí, cara, como é que aconteceu de você sair? Vocês fizeram o espetáculo em São Paulo durante um ano e meio, foi isso?
2 anos.
2 anos em São Paulo, e aí como é que pintou o convite, ou você teve que audicionar de novo para fazer o Simba em Madrid?
Então, era veio o convite que era também um processo, e nesse meio do convite eu precisava fazer um processo um processo de adaptação da linguagem, né? Eu estava fazendo o Cinderela, estava no meu camarim, e eu tenho uma mania muito grande, eu tenho uma mania que já me segue a vida toda, de olhar sempre a minha lixeira, né, o spam. E nesse dia de espetáculo, eu fui olhar a lixeira e tinha um e-mail do Thomas, Thomas Schumacher. E eu comecei a tremer, eu falei assim, meu Deus do céu, que não entendi. Abri o e-mail e eu comecei a tremer, porque aí estava escrito lá, olá, Thiago Barbosa, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, faz muito tempo que a gente não se vê, gostaríamos muito de te receber novamente na nossa família O Rei Leão, porém dessa vez com um desafio maior, te esperamos em Madrid, na Espanha, se você aceita o nosso convite, queremos fazer um teste de adaptação da linguagem contigo. E aí eu faltava como 10 minutos para poder ir para o palco. Eu respondi para ele super rápido, dizendo que sim, que eu estava pronto para poder voltar para esse espetáculo. Voltei para a cena do Cinderela. Quando eu voltei para o meu camarim, já tinha outra resposta dele. A produção de Madrid vai entrar em contato contigo. No outro dia, a produção já tinha entrado em contato para eu poder fazer uma cena em espanhol com eles, com o meu diretor aqui agora, o Zenon, para poder saber se eu tinha condições de falar, de neutralizar o meu acento, brasileiro do português para o espanhol. Então, aí eu fiz dois testes já de reparação de linguagem e logo me veio a resposta que sim, que daria para poder fazer o espetáculo e na época era para poder chegar aqui como quarto cover de Simba, porque eles já tinham já uma perspectiva de eu ser um Simba protagonista. Porém, como eu não era, não era, não falava o espanhol, eles precisavam entrar, iniciar todo um processo comigo.
Tiago, só de você contar essa história, eu já fiquei emocionado aqui. Eu fico imaginando você lendo esse e-mail.
Menino, você não tem ideia. Eu tava, era engraçado que era assim, o Brasil estava vivendo um momento que era um momento muito efervescente, né? Porque era uma mudança de governo que ia acontecer, era a Dilma que ia sair, quem ia entrar. Eu já tinha uma ideia de que isso iria também abalar toda a base cultural do Brasil, né? Todo investimento com a cultura. Eu sou um cara muito visionário dentro do meu trabalho. Entendia que aquilo ali poderia afetar muito no meu trabalho e entendia que era o momento ou de romper uma barreira, ou de sair do Brasil, ou de fazer alguma outra coisa, porque as coisas não iam ficar bem. E isso em 2016, exatamente, em 2016. E quando eu aceitei o convite, ela foi mais ou menos assim, cara, aqui eu não tenho família, aqui eu não tenho amigos, é uma ideia de começar do zero, porque eu cheguei aqui para ser um cantor com um plot de bailarino, cantor, né, do ensemble, com a quarta possibilidade de ser Simba, né? Todos os meninos são hispanohablantes, falam espanhol, têm o espanhol como sua língua de origem. Eu era o único estrangeiro para poder fazer todo o caminho, mas eu entendia que o sacrifício me levaria ao lugar, sabe, de glória, se assim posso dizer. Foi um período muito complicado. Os primeiros 6 meses foram meses de muito choro. Porque era voltar para uma realidade que eu penso que eu nunca tinha vivido, porque no Brasil nós fazíamos 7 shows por semana, 7 espetáculos por semana. Trabalhava em São Paulo, poderia voltar para o Rio de Janeiro sempre, né, segunda e terça-feira, voltava para São Paulo quarta-feira e fazia o espetáculo. Aqui nós trabalhamos de terça a domingo, são 9 a 10 shows por semana, ter somente a segunda-feira livre. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava, número um, parar de falar com o Brasil com tanta frequência, cortar o meu WhatsApp, mergulhar no espanhol e buscar uma escola de espanhol, a aumentar o número de classes também que eu tinha de fonética para eu poder neutralizar esse acento brasileiro, para que ninguém falasse sobre o meu trabalho. E aí foi também um momento que eu percebi que a estética desse ator de teatro musical espanhol, estrangeiro, é muito importante. Então eu comecei a focar também 100% na minha saúde e alimentação para poder iniciar um processo de ganhar peso, melhorar o meu físico para que eles também, para que a produção pudesse me olhar como um cara impreterível, né? Esse tem que ser o Simba, porque ele tem o corpo de um rei, né? Ele fala o espanhol perfeito. Então foi um período bem difícil, foi um período bem complicado, mas consegui chegar onde que eu gostaria de chegar.
Eu acho bem corajoso da sua parte, porque eu acompanhei, eu acho que as pessoas acompanharam um pedaço desse processo através do seu Instagram, onde você postava suas aulas, não é, de dicção e tudo
Sim,
mais.
sim, sim.
E é muito, eu acho que é super inspirador para as pessoas, mas ali a gente não conseguia ver a dor que era, né? Quando você entra num lugar tão não confortável, desconfortável, isso gera uma dor e você resolveu compartilhar isso com a gente. Eu achei bem corajoso da sua parte.
Sabe o que acontece, Léo? Eu acho que é engraçado que hoje eu ia fazer um quiz no meu Instagram falando sobre isso, porque a gente às vezes pensa que no nosso meio, no nosso setor de teatro musical, nós estamos todos a fim de agregar valores e abraçar, né? Suportando, dando suporte ao outro. Isso é uma verdadeira mentira, né? Porque ninguém está querendo dar suporte a ninguém, né? Esse lance de que vamos nos divulgar, vamos ser colaboradores, um com a arte do outro, vamos. Isso é uma mentira. As pessoas não querem mostrar esse lado. As pessoas não querem mostrar o lado sofrido do ator do teatro musical, quando, na verdade, por exemplo, parou todo mundo de trabalhar com o lance da pandemia. Todo mundo, uma galera que se achava o rei da cocada preta, e agora está todo mundo nadando no mesmo rio. Né, no mesmo mar, uns com barco, outros com boia, outros com navio, mas está todo mundo no mesmo mar. Quer dizer, ninguém está recebendo dinheiro de ninguém. E agora você entende quem é quem no meio desse rio. Porque é tanta gente que se acha o rei da cocada preta, tanta gente que se acha o grande ator de teatro musical, mas não mostra para as pessoas a grande realidade daquilo que a gente vive todos os dias, né? Sair do seu país para poder ir para um outro país, num lugar onde que você não tem amigo, não ah, meu Deus, a Espanha abriu os braços para mim. Não abriu braço bosta nenhuma. Foi batalhar um dia após dia como matando leão por dia. Quantas vezes que eu cheguei no espetáculo para poder trabalhar, quantas vezes eu cheguei no teatro que eu não sabia. Eu lembro meu primeiro dia dentro da companhia, o stage manager começou a falar comigo sobre algumas coisas do espetáculo e também da companhia, e ele falava com um espanhol de Cuba tão rápido, 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 rápido. E eu lembro que ele acabou de falar, eu falei assim: maravilhoso, muito obrigado. Envia-me tudo isso por e-mail, ok? Obrigado. E fui embora, porque eu não tinha entendido bosta nenhuma, né? E eu tinha que correr atrás do meu prejuízo, eu precisava ler aquilo ali, entender aquilo ali e dar respostas todos os dias. Lembro no meu primeiro ensaio como Simba, um montão de texto. O brasileiro, ele tem muito daquele negócio, né? Todo brasileiro acha que fala espanhol. Todo brasileiro pensa que a mãe é espanhola. Então, vai chegar na Espanha, pensa que já está falando espanhol. Porque é tão parecido, né? A língua é tão próxima e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você precisa estudar. Você precisa falar a língua deles, porque senão eles não te recebem. É diferente quando um ator estrangeiro entra no Brasil, que o Brasil ele abre os braços, né? O brasileiro tem isso. O brasileiro ele é caloroso.
Aqui não existe isso. Então, eu lembro que no meu primeiro ensaio eu comecei a falar o espanhol e aí o rapaz, um dos meninos do espetáculo, começou a rir do meu espanhol e até que eu tive que provar no outro dia que eu poderia fazer o espetáculo falando muito bem o espanhol.
Como é que é viver na Espanha? Como é que você foi recebido pelos espanhóis?
Então, Léo, eu posso fazer o lado fantasia e posso ser muito real, né? E eu vou ser real sempre, tá? Não foi incrível, não foi a coisa mais linda do mundo. Eu só tenho que agradecer à empresa, a Stage Entertainment, porque eles foram geniais comigo, eles foram muito incríveis comigo. Mas o processo não foi um processo tão fácil, tá? Foi um processo em que eu tive que lutar muito para poder aprender a falar esse espanhol. Foi um processo em que as pessoas de dentro de uma companhia já sabiam que eu tinha sido premiado no Brasil com esse espetáculo e que eu tinha uma bagagem muito grande sobre esse personagem, que eu tinha um amor muito grande pela Disney para comigo. E aqui, como aí também, aqui rola a audição para o espetáculo de 3 em 3 meses. É muita gente, tem muita gente querendo ser protagonista, tem muita gente que quer ser protagonista, gente que vem do mundo inteiro, né? E dentro de uma companhia, até mesmo os covers, né? Todo mundo aspira a ser um protagonista. Então, vir um estrangeiro, né, que ainda vai aprender a falar o espanhol para ser o quarto Simba, com a possibilidade de um dia entrar para poder fazer o espetáculo. Todo esse processo foi um processo muito doloroso. Foi um processo que eu precisava literalmente focar naquilo que eu queria, né? E o que eu queria era ser o protagonista desse espetáculo e ter isso na minha vida, escrito no meu livro, que eu saí do Brasil, vim da favela, saí do Brasil e fui protagonista do maior espetáculo do mundo. Na Espanha, foi saber que eu teria somente a segunda-feira livre e que essa segunda-feira era o único dia que eu tinha para descansar. Os meus primeiros 3 anos na Espanha, eu não conheci nada. A única coisa que eu conhecia era o Parque do Retiro, porque era o lugar que eu ia correr para poder fibrar o corpo. E conheci a Toledo, porque um amigo me levou no dia da minha folga para Toledo. Os outros dias da semana, Léo, eram dias que eu ia para a escola, eram dias que eu ia pedir mais classe de espanhol, eram dias que eu tentava aperfeiçoar a dança, porque eu queria chegar no meu trabalho e eu queria fazer o melhor do meu trabalho para essa companhia. E foi tão, foi um processo tão árduo que na minha primeira semana eu tive meu ensaio como Simba. Logo depois, em menos de 2 semanas, em menos de 15 dias, eu já estava subindo no palco para poder fazer a minha primeira apresentação como um Simba num show duplo, num double show. E o dono da empresa foi lá, foi me assistir. O dono da empresa foi me assistir, o dono da empresa foi para a coxia para poder falar assim para mim: olha, eu quero dizer para você que eu estava certo na minha escolha. Eu fui te assistir no Brasil, na tua estreia, depois desse vídeo do YouTube que foi para a internet como o melhor Simba do mundo, e hoje eu tenho você no meu palco, e eu digo para você que você é o maior artista que já pisou nesse cenário, e eu quero você como protagonista. Foi um processo, cara, muito difícil, muito difícil. Então, de quarto Simba eu passei para primeiro cover, e no intervalo de pouquíssimos meses eu já passei para protagonista do espetáculo. E até hoje, Léo, é um período em que, se você for ver, quando as pessoas me veem trabalhando, é um período que eu estou mais na academia ou fazendo aula de espanhol, e agora sim eu consigo desfrutar da Espanha. Agora sim, depois de um ano, nos últimos um ano, consigo sair, consigo viajar, consigo conhecer o norte, o sul da Espanha, porque agora entendo que eu tenho um pouco mais dominado esse espetáculo.
Nossa, Thiago, eu tô todo arrepiado aqui, amigo.
Meu amigo.
Porque só quem vive fora do Brasil para entender o que é essa experiência, né?
É porque, na verdade, as pessoas fantasiam muito, né, amigo? As pessoas fantasiam muito, porque as pessoas falam assim. Eu já ouvi de tudo, Léo. Eu já ouvi desde o tipo: nossa, que sorte, cara, que a menina te encontrou, que sorte que você teve no Rei Leão, que sorte que você teve em sair do Brasil, poxa, que sorte que você teve de ser o seu primeiro musical e você já está fora do Brasil. Sorte o caramba! Você não, as pessoas não têm a ideia do quanto que a gente luta dia após dia para dizer o porquê que você está nesse lugar.
Sabe, fazendo faz pouco tempo atrás, há pouquíssimo tempo, uma pessoa falou assim para mim: Tiago, você sabe que tem muita gente do teatro musical brasileiro que não gosta de você, né? Você não gosta de mim, mas por causa de quê? Ah, porque você era muito metido, porque você não socializava com as pessoas, porque você só socializava com produtores. Falei assim: gente, as pessoas estão completamente enganadas, porque você mesmo que trabalhou comigo no Ídolo, sabe, eu sou absurdamente mudo no meu trabalho. Eu entro, faço o meu trabalho e quero ir embora para minha casa. Mas eu quero fazer o meu trabalho o melhor do dia, o melhor que eu tiver. E como eu sei da minha história, como eu sei que as pessoas sempre vão querer dizer e sempre vou falar, e eu tenho muito orgulho disso, de sempre dizer que eu venho de uma favela, sabe? É que eu tive uma realidade muito complicada, de pular no chão porque estava andando tiro, de entrar dentro da minha casa, da minha mãe ser vendedora de bala, da minha mãe ser vendedora de pipa, de eu ajudar a construir, colocar a casa da minha mãe no cimento, porque não era assim. Eu tenho muito orgulho disso, mas as pessoas, quando te fazem lembrar disso, te fazem lembrar pelo lugar da dor, para poder dizer assim: você não é bem-vindo aqui. Por que que você está aqui? Você é, nossa, que sorte, né, de você ter conseguido chegar onde você chegou. Claro, você é amigo dos produtores. Não sou amigo de nenhum produtor. Hoje eu tenho uma relação muito boa com produção pelo resultado do meu trabalho, sabe? Por que que eu não conheci a Espanha em 3 anos? Porque eu precisava mostrar para os meus produtores e para os meus diretores que eles não precisavam buscar simba nenhum, de nenhum lugar do mundo, porque eu era o melhor que eles poderiam encontrar aqui, sabe? Que eu tinha o melhor corpo, que eu poderia fazer. É engraçado que a minha primeira matéria aqui da Espanha. Eu fiquei super assustado, porque a produção veio falar comigo: olha, vamos colocar você numa revista chamada Xangai, ou Xanguei, e vai ser você nu, e dizendo que o garoto do Rio é o menino da favela que veio conquistar os palcos da Espanha. E era eu nu, e elas falaram assim: olha, a Espanha é gay, o nosso público, a grande maioria. E a gente quer você nu porque você tem um corpo incrível. E você é um negro maravilhoso. Eu falei assim: caramba, é isso. Vamos aproveitar disso, vamos aproveitar disso. Cara, só eu sei. Eu lembro, quando você me conheceu, eu tinha 59 quilos quando eu estava fazendo Ídolos. Hoje eu tenho 82 quilos. As pessoas acham, Léo, que tudo é uma coincidência, ou então que você está simplesmente com a bunda na janela esperando que alguém venha e passe a mão. Mano do céu, a vida não é isso. Ser ator de musical tampouco é isso, sabe? Eu acho muito incrível, valorizo muito quem tem uma oportunidade, quem teve um pai que coloca o filho para poder fazer sapateado desde pequeno, quem tem uma mãe que pode investir na carreira do filho e colocar para estudar teatro, que coloca para poder estudar canto, que coloca. Eu acho muito incrível. A minha história não é essa. Eu não tive esse pai. Eu não tive essa mãe e eu não tive essa oportunidade. Eu lembro até hoje o John falando assim para mim: por que que você não falou inglês, não fala inglês antes da gente ter te conhecido? Por que que você já não tinha esse inglês? Poxa, se você tivesse, você hoje seria uma estrela em Nova York. Eu falei assim: John, eu não falei inglês, eu não falava inglês porque a luta da minha vida não era essa. A luta da minha vida era não entrar nas drogas para poder ter o caminho mais rápido dentro de casa. A minha luta era estudar para poder ser um homem digno e poder dar uma vida melhor para minha mãe e meu pai dentro de casa. Não era falar inglês. Falar inglês para mim era uma coisa mais chique do mundo. O que é fazer sapateado? Nunca passou na minha cabeça. Quando meu pai uma vez descobriu que eu estava fazendo dança, porque dentro da favela tinha uma ONG que tinha balé e me chamaram para poder fazer estudar de graça na escola como aluno bolsista, meu pai descobriu, meu pai me bateu tanto, cara, porque ele falou assim: cara, meu filho preto dentro de uma favela não vai ser bailarino. E eu tinha que entender, porque a história do meu pai era uma história muito difícil. Eu tinha que entender porque ele não estava dentro dos meus sonhos. Ele não entendia qual era o meu plano, não entendia o que que eu queria da minha vida. E não tinha noção que através dessa arte iria fazer um resgate cultural, financeiro, do orgulho de uma família, sabe? Então, eu valorizo muito, eu acho muito bonito quem hoje tem. E hoje eu sei que o meu processo, meu caminho, ele é diferente, porque eu tenho certeza que lá na frente alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: ah, que sorte que ele teve, né? Aquele menino lá que recebeu a oportunidade. Não, meu filho. Não, 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 não. O caminho não é por aí, sabe? Ser ator de teatro musical, eu não vejo nenhum tipo de glamour, sabe? Nenhum tipo de, pelo menos para minha vida, Thiago Barbosa não teve nenhum glamour até aqui. Tudo que eu conquistei, ser o príncipe negro mundial, Nossa Senhora, Deus sabe como foi, sabe? Sair do Brasil e ser hoje o protagonista, ter tido uma indicação como melhor ator de teatro musical europeu. Quando recebi a chamada do produtor da empresa, dizendo: Thiago, você está sendo indicado como melhor ator de teatro musical daqui da Espanha. Falei assim: meu Deus do céu, que legal. Mas ao mesmo tempo, era um que legal dizendo assim: pai, mãe, lá no universo que vocês estão aí dos céus, muito obrigado porque vocês me deram amor e me mostraram um caminho de luta, não me mostraram um caminho mais fácil. E isso aqui é para vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão me acompanhando e é de vocês. Quando eu recebi o prêmio Bibi Ferreira, o prêmio Bibi Ferreira não foi meu, foi pro meu pai, dizendo assim: cara, esse prêmio é teu. Porque você é o meu herói. Você não, você me mostrou um caminho, sabe? Se hoje eu não me drogo, se hoje eu não sou um do narcotráfico, se hoje é por culpa tua, sabe? E muito obrigado por isso. Muito obrigado, porque eu me orgulho do meu pai ter sido um pedreiro, sabe? Então, eu não sei, Léo, eu não posso, eu não sou o tipo de cara, o ator que vai fazer e vai dizer que, olha, a vida aqui fora é uma vida maravilhosa, porque não, porque não é, porque é luta, porque é batalha e é isso.
E, cara, nossa, é a terceira vez que você já me faz chorar nessa conversa, entendeu?
Sim.
Você me emociona porque dá para ouvir isso na tua voz, sabe? Essa é aquela história, a grama do outro é sempre mais verde do que a nossa, né?
Exato.
Mas a gente não sabe o trabalho que dá para deixar aquela grama verde.
Nossa.
E ouvindo de você, eu acho que as pessoas, ao invés de apontarem o dedo, elas deviam se inspirar no que você tem dito. E é muito lindo você ter essa conexão com teus pais. E a gente entende que você, no fim das contas, nem faz por você. Você faz isso para dar orgulho, para você retribuir aquilo que os seus pais um dia te deram, essa dignidade, esse orgulho que você tem de ser quem você é e ser filho deles.
Total.
Você tocou num assunto que eu queria falar, que é o caso de você ser preto, ter saído da favela. Como funciona o preconceito aí na Espanha? Existe? Como ele funciona?
Léo, eu vou dizer para você que ele existe. É engraçado que eu tenho o sobrinho do meu namorado. Ele que é estrangeiro, nós fomos jantar esses dias e assim ele estava comigo de mão dada e estávamos no bairro onde eu moro, é um bairro muito nobre daqui, e ele dizia assim, no meio do caminho: tio, por que que as pessoas estão te olhando tanto? E eu falei assim: depois eu te conto, Alejandro. Entramos dentro do restaurante e ele: tio, todo mundo está te olhando, tio. Por que será? Aí eu falei assim: já já, quando a gente sentar na mesa, eu vou conversar com você, Alejandro. E nós começamos a comer. Quando eu ia começar a explicar para ele: tio, é porque o senhor é negro, por isso que eles estão te olhando. Porque não tem nenhum negro aqui, né? Só pode ser por isso, né, tio? Existe, Léo, existe, 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 existe. É o que eu digo para você. Você precisa provar duas vezes mais o porquê que você está fazendo isso, o porquê que você é um protagonista, o porquê que você, o porquê, sabe? As coisas não fluem da maneira de uma maneira que poderíamos dizer normal. Por exemplo, hoje o meu namorado, ele nunca tinha namorado um negro, né? Para ele também foi um processo muito difícil, foi um processo diferente, né? De uma família espanhola, alemã, de um pai que era homófobo, e ainda receber um negro. É um processo, Léo, não é um processo fácil. Eu digo para você que aqui eu sofro muito menos do que eu sofria no Brasil. O Brasil, de verdade, passei por situações que eu vou levar para a vida como aprendizado, sabe? Mas em todos os lugares do mundo você sempre vai ter que provar o porquê que você está fazendo isso ou o porquê que você está lá, sabe?
E, bom, primeiro que eu queria dizer que vocês formam um casal belíssimo.
Tá, meu bem.
Exatamente. Quer dizer, samba na cara da sociedade madrilenha e brasileira, entendeu? E outra coisa, é impressionante como tem gente que ainda acha que o preconceito não existe no Brasil, que é uma coisa que está dentro da cabeça do preto.
Léo, isso existe do branco para o preto, e isso existe do negro para o negro, sabe? É incrível. Se eu disser para você assim que eu tenho acesso a todos os negros de teatro musical do Brasil, eu vou dizer para você que é mentira. Eu não sei em que momento da nossa vida, em que momento desse processo nos desconectamos, mas sempre quando eu tento fazer alguma conexão com algum ator de teatro musical negro do Brasil, com pouquíssimas exceções, esse caminho é interrompido. Eu não sei por quê. Eu tive uma live que eu fiz para o Conexões e que eu falava justamente sobre isso. Eu acho que durante muito tempo no Brasil, eu vivi calado porque eu precisava provar um trabalho. Eu sempre precisei provar um trabalho no Brasil durante esses 2 primeiros anos, os 3 primeiros anos de trabalho. Então eu tentava o máximo possível não me envolver com polêmica, estar sempre na minha. Eu lembro até hoje, as produtoras sempre falavam comigo: Thiago, você entra quieto e sai, você entra mudo e sai calado. Porque eu sempre entendi que ali era o meu lugar de trabalho, que eu queria fazer o meu melhor, então não me envolvia com muitas coisas. Levando em consideração que eu era e sempre fui no Brasil um negro que tinha um papel de destaque naquele período, né? E que eu poderia ter sido uma bandeira e eu não fui. E isso, sobre isso, eu me envergonho muito. Mas eu tentei fazer ir por um caminho que era um caminho do tipo: eu quero sim ser o príncipe negro do Cinderela, porque eu quero que os meus, sabe, que eu quero que essas crianças vejam que eles também possam ser um príncipe negro, que a gordinha também pode ser, que o japonês também pode ser, e os meus que vêm da favela também podem ser e têm o direito de sonhar e de realizar. Então, essa sempre foi a minha bandeira. Tem muita gente que fala muita coisa e age muito menos. Então, é um lugar muito difícil. É um lugar muito difícil, porque eu não sei até que ponto o orgulho nos permite sermos um, até que ponto o orgulho nos permite darmos as mãos e caminharmos juntos, porque eu posso caminhar contigo, mas eu sou o quem tem a fala, sabe? Mas eu sou, não, bicho, somos todos navegando no mesmo mar, sabe? Então é bem complicado isso, Léo.
É. Mas é bonito de ver como você encontrou o seu espaço, né? Você falou, eu me envergonho. Eu acho que você não devia se envergonhar, porque talvez você não estava preparado para isso, né?
Pode
E
crer.
todas as experiências que você teve até hoje, eu acho que te fizeram esse cara que maduro, forte, resistente à porrada, né? Porque foram tantas, e olha onde você tá, meu amigo.
Pode crer. Pode crer.
Então, celebra, celebra. E tua mensagem, eu acho, você já é a sua mensagem, entende? Você não precisa dizer nada. O lugar que você ocupa, o papel que você exerce, já é. Você já é essa mensagem. Enfim, eu sou muito teu fã, né? Ai.
Você é um lindo.
Ô, tio, você tem planos de voltar para o Brasil?
Ai, ai, ai. Então, eu tenho um projeto no Brasil que é o show Estrada, que eu sempre faço no Brasil. Inclusive, eu ia fazer agora em outubro um show em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a dar palestras também em Fortaleza. E eu sempre é o meu xodó, é o meu projeto da minha vida. Mas por hora não, Léo, eu tô bem, quero seguir por aqui, fazendo a minha vida, estou bem. Se for por uma proposta de trabalho que seja bacana, aí sim eu volto, mas fora isso eu prefiro seguir por aqui.
Ótimo. O que que você aconselharia para as pessoas que um dia queiram morar ou passar um tempo na Espanha?
Primeiro, estude muito espanhol. Estude o espanhol. Não venha aqui falando inglês, porque eles não vão falar inglês com você. Estude o espanhol. Estude o castelhano. Estude. Estuda, estuda, estuda. Estuda. É a primeira coisa. Estuda. E nada. Vem. Venha, se for no verão, venha preparado para um verão tipo do Rio de Janeiro, maçarico queimando. E se for no inverno, traga muita roupa de frio, ou então não compra nenhuma roupa de frio, compra na Primark.
Já fez o merchan também.
Já fiz o merchan, sem ser pago.
E tia, eu vou fazer essa pergunta, mesmo que a gente esteja falando num episódio do podcast O Que Te Move na Gringa, mas eu quero saber de você, Tiago Barbosa, o que te move?
O que me move é a possibilidade de mudar a minha história e de abrir um horizonte para todos aqueles que estão dentro dos lugares periféricos, as pessoas que se acham incapazes de chegar a um lugar maior e mais grande, das pessoas com que se veem sem projeção de vida, das pessoas que só veem, que tentam ver na televisão alguém de cor negra, de cabelo duro, afro, e não se veem espelhado. Eu quero literalmente poder escrever na minha história de um cara periférico, gay, negro, que chegou nos lugares maiores, jantou com as pessoas maiores dessa terra e que escreveu a sua história. Tiago Barbosa, filho de Maria da Penha Barbosa, vendedora de pipa e bala das ruas, filho de Jorge Brás da Silva, pedreiro, o cara que conseguiu chegar lá. E estampar isso e com que outras crianças possam ver e possam sonhar. Porque um dia, quando eu era criança e via na televisão e tentava ver alguém que pudesse me inspirava no Macaulay Culkin. E aí eu fui no meio da despensa da minha mãe e achei uma esponja. E aí eu esfreguei essa esponja na minha bochecha, pensando que eu poderia ficar com a bochecha rosada. Minha mãe me viu, minha mãe me bateu, minha mãe me disse: "A sua cor é linda, você nunca vai ter a bochecha rosada, mas você vai ter o sorriso mais lindo do mundo." E eu busquei por muito tempo qual seria a minha referência, e eu vi que eu não tinha tantas referências assim. Então, meu lugar de pesquisa, meu lugar de trabalho como pedagogo sempre foi nos lugares periféricos, dando aula na periferia. E falava sobre os sonhos, até que chegou um momento que eu falei assim: "Cara, eu preciso parar de ser o cara que vai falar sobre sonhos para ser o sonho de alguém." Então foi quando eu me inscrevi no Ídolos, foi quando eu escolhi ser o Simba ao invés de ser um homem gravador de CD, e escolhi sair ser um príncipe negro ao invés de ser trabalhar numa outra companhia, e escolhi sair do Brasil, onde eu estava com a minha família, onde eu tinha, era a minha língua, os meus amigos, para começar do zero e um dia cantar para o rei da Espanha, coisa que ninguém do Brasil sabe. E ser o protagonista do espetáculo Rei Leão aqui na Espanha, ser indicado como o melhor ator de teatro musical espanhol. Esse é o Tiago. É isso que eu busco. E aí a gente segue sorrindo.
Lindo. E olha só onde Macaulay Culkin tá agora e olha onde você está, meu amor. Quer dizer, uau, que nossa, eu espero que esse episódio alcance muitas pessoas, porque eu acho que foi uma lição de vida o nosso papo aqui. Aliás, o que você falou aqui, eu quero te agradecer profundamente, primeiro pela tua paciência, porque esse áudio foi uma bosta, a gente teve problemas aqui com o áudio, mas a gente, guerreiramente, isso é um sinal, hein, Thiago?
Sim.
Eu acho que foi assim, foi um desafio que colocaram para que a gente pudesse até exemplificar como é que a vida funciona. A gente não desistiu. A gente chegou ao fim da conversa, uma conversa linda, maravilhosa. Thiago, muito obrigado.
Obrigado você, meu lindo. Deus te abençoe. Tamo junto, viu? Conectadíssimos.
Tamo
um
junto.
Beijo.
Quando eu for a Madrid, eu vou te avisar pra gente poder
Já sabe.
Dar um rolê aí. Quando você vier a Nova York, mesma coisa.
Demorou. Tamo junto.
Quero conhecer marido, quero conhecer todo
Sim!
mundo.
Sim! Vai conhecer o Lourão.
O Lourão, o Lorde.
Lorde.
E você que acompanhou esse episódio do podcast O Que Te Move na Gringa, com esse papo maravilhoso com o Thiago Barbosa, fique ligadinho, semana que vem a gente tem mais um podcast na Gringa. Mande seu comentário, comente, compartilhe, ajude a gente a espalhar essa palavra nesse podcast. Tá bom? Um beijo no seu coração, Ti.
Um beijo, Léo. Deus abençoe. Tamo junto.
Um beijo. Tchau, tchau. E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.